Aqui está um que é onipotente, onisciente, criador de todas as coisas, que sabe exatamente o momento que cada coisa deve acontecer. Ele que tem o tempo nas suas mãos, ele que tem a história toda nas suas mãos, aquele que sustenta todas as coisas com a força do seu poder, aquele que criou esse jumentinho e sabia exatamente onde ele estaria naquele momento, porque naquele dia ele tinha que entrar em Jerusalém para cumprir a profecia que dizia que ele entraria lá para e seria aclamado. Eu acho que é o Salmo, se não me engano, né? Salmo 148, será que é esse? Que ele eis que o teu rei vem montado num jumento, num
Zacarias 9.
a Zacarias 9. 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E aqui está ele, então, já dando ordens para os seus discípulos, e eles vão encontrar exatamente tudo da maneira como ele falou. Lembra aquela passagem quando ele envia os seus discípulos para prepararem a ceia? Que também era assim, havia tudo, tudo estava preparado, o homem com o cântaro, o dono da casa já permitindo que ele subisse, ocupasse aquele cenáculo. E aqui ninguém vai colocar imposição, ou oposição a ele, aos discípulos pedirem esse jumentinho. Esse jumentinho que nunca foi montado. Quem já viu alguma festa de rodeio, sabe o que acontece montar um animal que nunca foi montado. Ele não se deixa montar. Mas aqui nós vemos ele montar esse jumentinho e agora entrar em Jerusalém e ser aclamado pela mesma multidão que dentro de uma semana irá gritar: crucifica-o, crucifica-o. Vai ser muito rápido agora. Falta uma semana para ele ser morto na cruz. E ele aqui é aclamado como o rei de Israel, como o libertador de Israel. Me parece que Osana significa nos salve ou alguma coisa assim. Então todos esperavam esse salvador, esse libertador. Mas é interessante nós vermos isso, que o Senhor está sempre no controle de tudo, né? Nada escapa a ele. Nada, nenhuma vírgula aconteceria fora daquilo que Deus havia determinado.
Pouco antes, em Marcos 10, 11, o Senhor pergunta para o cego, no versículo 51, fala assim: que queres que eu te faça? Uma pergunta que parece tão para alguém que é cego, né? Mas quanto mais nós pensamos nisso, nós podemos imaginar que aquele homem que estava ali podia tudo. O Mário usou essa expressão onipotente. Ele podia tudo. Era Deus, né? Ele podia fazer qualquer coisa para o cego. O que queres? Aplicando para nós também, às vezes nós perdemos isso de vista um pouco. Quanto mais nós nos relacionamos com esse mundo, parece que mais nós, porque o mundo não tem nada do Senhor, né? O mundo foi o que crucificou o Senhor, né? Nós vamos ver um certo aspecto mais para frente nesse próprio evangelho. Mas quanto mais nós nos relacionamos, eu não estou dizendo que nós devemos sair do mundo, porque isso é impossível. Mas quão maior é o nosso, assim, o andar de mãos dadas com esse mundo, mais nós, parece que nós perdemos isso de vista. O mundo, ele tem uma influência muito grande em nós, ensinando-nos as suas táticas, suas maneiras para que nós atinjamos os objetivos que ele, mundo, considera que para nós seja importante. Então, mas às vezes a gente perde um pouco a noção. Claro que não, nós sabemos que ele tudo pode, né? Pensando em Jó 42:2. Ele pode tudo. Mas assim, quanto mais, se a gente colocar o contraste de quanto menos nós nos relacionarmos com esse mundo, ou seja, quanto mais nós ocupamos, né, com o Senhor, essas coisas ficam muito mais nítidas, presentes, nos encorajam e sabemos que Ele pode tudo, inclusive em circunstâncias que nós, cada um aqui deve estar passando por alguma circunstância que os próprios irmãos não sabem. Cada um de nós está passando por exercícios que uns podem olhar para os outros e não vão saber, mas o Senhor sabe, né? E Ele permite estar nos mantendo, e isso que nos encoraja e nos anima, e é capaz, né, com o mesmo consolo com que nós somos consolados, nós acabamos consolando os outros também, né? Mas Ele pode tudo. E chama a minha atenção, né? Sempre quando a gente vê o Senhor que pode tudo, ele envia no versículo 1 do capítulo 11, fala assim: logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, esse versículo em Marcos 21, ele está um pouquinho diferente, mas não queria falar de Mateus, desculpa, Mateus 21, obrigado. E ele envia então dois dos seus discípulos. A gente fica pensando, por que que ele enviou dois dos seus discípulos? Esse jumentinho não podia estar ali? Ele pode tudo. E uma das coisas que vem à mente, claro que isso é muito grande, né? E não dá para a gente delimitar a magnitude dos passos, das obras, do que Deus está fazendo ao mesmo tempo, né? Aquela engrenagem que vira uma, vira tudo ao mesmo tempo, Deus controlando, não, ele não somente sabendo o futuro, mas controlando o futuro. Ele sabe, porque a sua vontade vai ser feita. Alguns acham que, no meio da cristandade, é que ele, por saber o que vai acontecer, então ele fala. Não é, ele determina. Ele determina. Nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, uma das coisas que nós podemos imaginar é que ele se apraz em galardoar, num determinado momento, ele vai galardoar esses dois discípulos, dois dos seus discípulos aqui. E ele tem, parece, esse prazer, ele não se assenta sobre o jumentinho. Ele é colocado sobre o jumentinho, como fala. Nesse, às vezes eu sou tão orgulhoso, muitos estendiam. Se assentou, e assentou no versículo 7, e assentou-se sobre ele. Aqui no outro evangelho a gente vê que ele é colocado sobre o jumentinho, né? Então, eu estava pensando nisso, sabe? Ele podia tudo, eu não sei por quê, nós sabemos por quê, mas ele quis que fosse assim, na sua sabedoria e num certo sentido, nessa maneira soberana com que ele pode agir, operar nos corações também, tanto querer como efetuar. E esse jumentinho, podemos pensar um pouco também na. Se a gente, o irmão falou de ele criador, como que eu fico imaginando o jumentinho quieto e ele sendo colocado sobre o jumentinho. Quer dizer, como que a criatura ou a criação podia fazer algo se o criador estava assentado sobre ele, né? E assim também, num certo sentido, nós, ele fez isso conosco também, né? nos buscou e, por assim dizer, se assentou, e nós alegres, né? Uma diferença é essa, porque alegres nós tomamos essa posição, né? E como amados do Senhor, né? Mas é muito interessante isso. Então, a maneira como ele, esse que tudo pode, a maneira como ele está agindo, enviando dois dos seus discípulos, ele podia fazer hoje também tudo o que ele quisesse. E normalmente, a maneira como ele está agindo hoje é de usar os irmãos, nos usar, usar o que ele quiser, quando quiser, de que maneira lhe aprouver. Então, ele envia os dois discípulos também, e depois, tudo cumprindo o que havia sido escrito, segundo os pensamentos de Deus, segundo a vontade de Deus. E esse jumentinho também, ele carregando, segundo os pensamentos de Deus, carregando o próprio rei, que agora entraria na cidade tão amada, né, que era Jerusalém.
Essa passagem tem um forte significado relacionado a Israel, a rejeição de Israel contra o seu rei e tudo mais, ao futuro também, que ele vai entrar, ele virá em glória, em majestade. Mas, como diz a Bíblia, tem uma interpretação e muitas aplicações. E uma das aplicações que eu gosto de fazer nesse trecho é encontrar o meu retrato aqui. E acho que cada um vai encontrar o seu próprio retrato aqui, nesse jumento. Teimosos como nós somos, como jumentos, amarrados, presos, incapazes de sair, entre dois caminhos, ou seja, sem saber exatamente qual direção seguir. Não é, não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, e fora da porta de Jerusalém, que era o lugar de adoração. Fora do lugar que Deus tinha estabelecido para adorar. Então está tudo num versículo só aqui, olha. Versículo 4. E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre os dois caminhos, e o soltaram. E que missão, como o irmão falou, que por que que ele teria mandado dois aqui, né? E o senhor, no seu ministério, ele mandou de dois em dois os discípulos também, antes, para levar as boas novas do Evangelho. E ele manda dois também, que é um testemunho perfeito, para anunciar as boas novas. E todos nós aqui um dia ouvimos esse Evangelho, não diretamente da boca do Senhor, nem da boca de anjos, mas de servos que ele enviou, que cruzaram o nosso caminho, e através da mensagem do Evangelho, nós que estávamos teimosos como jumentos, presos entre dois caminhos, sem saber para que lado ir, fora do cenário, do lugar de adoração a Deus, e aí fomos libertos. Mas eu estava falando também da relação que tem com Israel, esse trecho. Isso, obviamente, porque ele é o rei que virá para Israel. Mas nesse momento ele não vem como o rei que irá dominar sobre Israel. Mesmo porque a própria mensagem do jumento, do jumentinho, do filhote de jumenta, já passa um recado aqui. Porque os reis de Israel andavam de mulas. No Antigo Testamento, nós vemos eles não usavam cavalos, Deus proibiu que se criassem cavalos, multiplicassem cavalos. Isso está na lei, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Eles, portanto, não eram para ter cavalos, porque o cavalo é o que corre mais, é o mais veloz, é o mais capaz nas batalhas, e Deus queria que eles confiassem em Deus e não em cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos, fala lá no Antigo Testamento. Então eles não podiam multiplicar cavalos. Salomão multiplicou cavalos depois. As cavalariças de Salomão ficaram famosas, mas isso contrariamente ao que Deus tinha estabelecido. Então os reis e até os profetas também andavam, cavalgavam mulas. E aqui não, aqui é um animalzinho pequenininho que ele vai cavalgar. É um que a pessoa, quando monta, fica com os pés quase arrastando no chão. Porque ele vinha como pobre, que fala na profecia. Ele vinha como pobre, montado num jumento, o filho de uma jumenta. E ele não vai encontrar em Israel aquilo que ele buscava. É interessante que ele entra no templo e olha em volta e sai. O templo era o lugar que Deus tinha estabelecido, mas o modo como estava esse templo, obviamente, estava completamente fora dos desígnios, dos desejos de Deus. E por isso ele vai fazer uma rapa aqui no templo, no, na continuação do capítulo, e expulsar os que vendiam dentro do templo. Ele já fez isso no capítulo 2 de João, no início do seu ministério. E ele vai fazer isso no fim do seu ministério na terra. É significativo isso, que por duas vezes ele expulsa os mercenários, os vendedores de dentro da casa de Deus. Uma no começo do ministério, outra no final do seu ministério, porque eles voltaram lá. Eles voltaram lá, eles não levaram em consideração que o dono da casa estava ali e voltaram lá. Agora, e ele quando sai, então ele volta para Betânia, e era o lugar onde ele descansava. Nós vemos que o Senhor não ficava em Jerusalém. Ele ficava em Betânia quando ele ia a Jerusalém. Ele ficava provavelmente na casa de Lázaro, Maria e Marta, que era o lugar que ele encontrava descanso. Betânia, eu acho que é casa das tâmaras, se me engano, não é? Alguma coisa assim. O nome significa casa de tâmaras. E quando ele sai no dia seguinte, com fome, ele vê uma figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Essa figueira é uma figura de Israel como nação que não tinha frutos para Deus. Não tinha frutos. E porque não tinha frutos, ele é o único milagre que Cristo faz para matar, para destruir. Todos os outros são para dar vida, para curar, para fazer algum benefício, para alimentar. Aqui ele faz um milagre que é para matar. Ele faz a figueira secar, até as raízes, fala. Por quê? Porque ela não tinha fruto. Israel não tinha fruto e hoje Israel está seco. Quem buscar fruto em Israel hoje não vai encontrar nada, vai encontrar um pau seco até as raízes. E é um absurdo. Nós vemos hoje na cristandade, existe um movimento hoje, que muitos cristãos estão voltando a uma forma de judaísmo, um judaísmo cristão. Adotam o Novo Testamento, porém se vestem como se fossem judeus, usam aqueles utensílios judeus, é candelabro, aquele chifre que parece uma corneta, são os rituais, aqueles panos todos paramentados, e fazem tudo isso, constrói templo, vai buscar pedra em Israel para construir templo no Brás, em São Paulo. Então fazem coisas assim, um absurdo. Israel está seco, não tem nada lá. Não tem nada. Vai voltar a frutificar quando Cristo vier. Mas ele vai fazer isso, não vai ser mais iniciativa de Israel. E antes que aconteça isso, um remanescente, durante a grande tribulação, vai adquirir um grande conhecimento da palavra de Deus. É interessante que hoje eu vi um versículo, eu nunca tinha reparado como que o Darby traduz em Daniel capítulo 12. Versículo 4, porque uma pessoa até citou esse versículo perguntando se não seria uma prova de que nós estamos no fim dos tempos, porque a ciência hoje atingiu patamares tão elevados, né? Existe tanta ciência, tanto conhecimento no mundo. Mas o que diz lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, normalmente, isso aqui era usado para argumentar que os meios de transportes modernos apontariam para o fim dos tempos e a ciência também, o acúmulo de ciência também, né? Mas o que que Darby traduz aqui? Ele diz assim: muitos vão correr de um lado para o outro e o conhecimento crescerá. O conhecimento crescerá. Tem uma outra versão que diz assim: muitos daqueles que a ele recorrerem a quê? Ao livro que Daniel está fechando, verão aumentar o seu conhecimento. Quanto a ti, Daniel, guarda isso secreto e conserva este livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar o seu conhecimento. Olha que tradução interessante essa. Por quê? Porque esse remanescente vai recorrer aos livros proféticos para entender o que está acontecendo naquela última semana, que é a grande tribulação, última metade da semana de Daniel, que é a grande tribulação. E voltando agora para o nosso capítulo 11 de Marcos, então a figueira seca e nunca mais coma alguém fruto de ti, ele fala no versículo 14. E os seus discípulos ouviram isso. E ele vai então para o templo e agora, como eu disse, ele faz uma limpeza lá, expulsa todos os vendilhões do templo, mais uma vez.
Outra coisa interessante de ver, parece que passa despercebido no nosso capítulo, o versículo 11 da primeira parte, fala assim: Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Aqui é uma coisa importante porque nós vemos que eles acabado de jogar as, como fala, as folhas no chão, as roupas no chão, gritando: Hosana, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E por que que o Senhor Jesus não fica aqui? A resposta no mesmo trecho do outro evangelho de Mateus fala, eu vou lê-la: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então nós vemos que, mesmo tendo feito todo esse alvoroço, o Senhor Jesus conhecia seus corações e sabia que isso aqui, embora fosse o cumprimento da profecia, né, que fora dito muitos anos atrás, e o Senhor, como filho obediente, cumpriu cabalmente, mas nós vemos que eles não queriam ou não consideravam realmente o Senhor Jesus como o rei. Porque quando Pilatos apresenta ele como rei, o que que eles falam? Nós não temos reis senão a César. Então, que triste é esse momento, o Senhor Jesus ter que olhar ao redor e ele, sabendo o que passava nos corações de cada um ali, ele ter que voltar e encontrar descanso em Betânia. E hoje, na Assembleia, e nós também, individualmente, no coração de cada um, somos uma figura de Betânia, ou deveríamos ser. O Senhor Jesus deveria ser agradável a nós. Nós deveríamos estar prontos a recebê-lo. Mas muitas vezes o Senhor olha para dentro dos nossos corações, e ele tem que ir para outro lugar. E é isso que acontece ao longo da vida de um cristão. Ele passa por vários momentos assim, que deixa de apreciar a pessoa do Senhor Jesus como quem ele é. Ali perguntaram: quem ele é? A resposta deveria ser: é o rei de Israel prometido, que veio em nome do Senhor. E o que que eles falam? Ah, é um profeta de Nazaré ainda. Sabemos que a profecia do nascimento do Messias era para Belém. Então nós vemos quão longe eles estavam de conhecer quem ele era. E às vezes nós também estamos longe de conhecer a Cristo, por isso que a pessoa de Cristo não nos é preciosa. E nós passamos a considerá-lo como se fosse um profeta apenas. Não como um homem comum, mas um profeta, né? Algo que parece ser importante, não diante da pessoa do Senhor Jesus. Então, que exortação aqui nos fala essa passagem, nesse pequeno versículo, que deve de trazer um profundo sentimento em nossos corações, de sabermos se consideramos a Cristo, se sabemos quem ele é.
Apenas um comentário sobre o falei da figueira, porque os discípulos comentam depois o fato dela ter se secado, e no versículo 20, eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando nós lemos para nós, é muito significativo para nós pessoalmente essa passagem, mas eu estava pensando, se a figueira é Israel, se a figueira seca é Israel durante a grande tribulação, o que pensar dessa resposta que ele dá para os discípulos, se não uma exortação e um ânimo para o remanescente de judeus que estará durante a tribulação, olhando para aquela figueira seca que é Israel, vendo que não encontram nela nenhum recurso, e o Senhor vai dizer para eles assim: Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E o Senhor vai falar para eles assim: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E aquele pequeno remanescente fiel durante a grande tribulação efetivamente vai orar para que os montes das dificuldades que estarão sobre eles ou barrando o caminho deles se mova. E Deus vai mover. E Deus vai mover. Quando Cristo vier, ele vai mover todos os empecilhos, todas as montanhas diante das quais aquele remanescente irá orar. Então faz muito sentido quando nós integramos a coisa toda relacionada a Israel e lembrando sempre que esses discípulos aqui, eles não são igreja. Eles estão aqui como uma figura do remanescente que vai se converter durante os tempos de tribulação na última semana do capítulo 9 da profecia de Daniel.